Hoje estou aqui na Lapa a trabalhar. Hoje não é na Praça das Flores. Hoje é um dia grande para nós todos. E para o rádio também, né?
Para mim, eu congratulo bastante com essa rádio, porque é uma ponte realmente que faz entre nós que estamos cá e que estão lá em África, né?
A Rádio África está sempre na minha frente em todos os acontecimentos.
Eu estou cá no trabalho, pronto. Eu ouço rádio todos os dias, dia a dia eu ouço rádio.
Bom dia, rádio mais bonita do mundo.
Muito bom dia. Parabéns, RDP África. Parabéns a todos nós, africanos.
Esse rádio é o melhor rádio do mundo. Porque esse rádio dá música de Guiné. Parece que eu estou na Guiné.
Estamos juntos, na Hora dos Ouvintes.
Hora dos ouvintes, hoje olhar para uma efeméride. Passaram 10 anos sobre o golpe de Estado na Guiné-Bissau, ocorrido a 12 de abril de 2012. Mas afinal, Paula Borges, o que é que aconteceu nesta data na Guiné-Bissau?
Um golpe de Estado, como o próprio nome indica, que interrompeu a segunda volta das eleições presidenciais que iriam ser disputadas por Carlos Gomes Júnior e Kumbaya Alá. Este 12 de abril foi antecedido de uma série de acontecimentos, sobretudo de assassínios políticos e mesmo depois das eleições presidenciais e legislativas realizadas após o golpe, a instabilidade política permaneceu e culminou com aquilo que tem sido apontado como mais uma tentativa de golpe de Estado no dia 1 de fevereiro último. É um golpe que marca a vida da Guiné-Bissau. Uma década depois, são muitas as avaliações feitas sobre aquilo que mudou ou não no país. Vários dos analistas que foram ouvidos nos últimos dias afirmam que pouco mudou para melhor, mas deixam mesmo assim sinais de esperança, destacando, no entanto, o difícil momento que atravessa o país a vários níveis, ao nível político, também ao nível da defesa dos direitos humanos, a todos os níveis, com esse especial ataque à liberdade de imprensa e à concretização de todos os direitos básicos.
Vamos a esse balanço agora na opinião dos ouvintes RDP África. Chamo o Félix José para comentar esta efeméride, o golpe de Estado na Guiné-Bissau, ocorrido 12 de abril de 2012. Que balanço faz da atualidade política na Guiné-Bissau? O Félix José, em Portugal, bom dia.
Bom dia. Antes de mais, gostaria de cumprimentar todos os ouvintes, em particular a Rádio RDP África, por ter esta iniciativa de ouvir os guineenses relativamente ao que aconteceu em 12 de abril de 2012. Na minha opinião, acho que justificava naturalmente haver aquele golpe, porque o próprio Carlos Gomes Júnior, que era um dos participantes nas eleições presidenciais e que apurou para a segunda volta com o falecido Kumbaya Alá, o Carlos Gomes não estava preparado para aceitar a democracia. Ele participou aí só para simbolizar. Eu justifico isto porque durante o regime em que o Carlos Gomes Júnior é o primeiro-ministro, houve muitos assassinatos. Alguns dos assassinatos, até hoje os familiares não conseguem saber onde é que essas pessoas foram enterradas. O caso do Roberto Freire Cacheu, o caso de Aya Davó, que foi abatido em frente ao Ministério, não é? Que na altura o Fernando Gomes era o ministro do Interior. Naturalmente, a morte do Basírio Davó, o Robert, digamos, Hélder Proença, o espancamento do José Francisco Farul, o espancamento do Dr. Pedro Infanta, entre os outros que sofreram com aquele regime liderado pelo Carlos Gomes Júnior enquanto primeiro-ministro. Naturalmente, justificava. Para além disto, havia uma missão angolana, denominada missão, que estava na altura em cumprimento de uma missão militar, em cooperação com a militar guinense. Mas o que é que houve? Havia falta de transparência relativamente ao acordo que foram assinados entre Guiné-Bissau e Angola, com a entrada das armas que não estavam previstas no acordo assinado. Tudo isto obrigava com que os militares reagiram, mas foi um golpe que não tirou vida a ninguém. E passamos por aí, em 2014, houve as eleições presidenciais e legislativas, que foi histórica, que foi aplaudida pela comunidade internacional. Inclusive o PSD ganhou as eleições com maioria absoluta. E chamaram todos os outros partidos que tinham assento parlamentar para integrar este governo. Resultado disto, o governo, liderado pelo senhor Simões Pereira, planeou e traçou certos projetos para Guiné-Bissau e foi para a Mesa Redonda em Genebra em 2015. O que é que houve? Depois do regresso dos governantes da Mesa Redonda de Genebra, o senhor Mário Vaz, ignorantemente, peço desculpa, porque como guinense, aquilo que eu estou sentindo, não estou sentindo bem, ignorantemente, derrubou o governo com justificativos bastante fracos, sem motivo. foi influenciado pelo seu irmão, como eles costumam ali dizer, no Senegal, que ele acompanhou para a mesa redonda de Genebra, que participou e viu o trabalho que os técnicos guineenses fizeram para a Guiné-Bissau. Aliás, até mesmo o montante que os governantes guineenses pediam na mesa redonda era muito inferior, só que os jogadores perceberam que os projetos eram ambiciosos, teriam que dar muito mais. Isto fazia um recorde que podia relançar o país rumo ao desenvolvimento. Onde é que paramos hoje? Naturalmente, eu não vejo se aquele golpe de Estado era algo negativo. Porque os que perderam vida são os guineenses, mesmo que não são guineenses, são seres humanos, têm familiares, têm filhos, têm ido fora. Não há motivo, nenhuma para que alguém, na plena democracia, que esteja a tirar vida a outras pessoas. Eu não estou a dizer que é o Carlos Gomes Júnior diretamente, mas quem governa é quem garante segurança aos cidadãos. É quem garante segurança aos cidadãos. Nós temos que chamar o governante, o principal, a figura do governo, que era o primeiro-ministro, que teria que garantir a segurança.
O Félix José, muito obrigado por nos ter partilhado aqui a sua visão, uma visão informada do que ocorreu a 12 de abril de 2012, o golpe de Estado na Guiné-Bissau. Passam hoje 10 anos sobre esta ocorrência na Guiné-Bissau. Muito bom dia, muitíssimo obrigado, Félix.
Obrigado.
Bom dia. Chamo agora o José Silva, também nos ouve em Portugal. Bom dia, José.
Bom dia, Vastinis. Custa-me falar de golpes de Estado numa altura em que, segundo dizem, os golpes de Estado em África, que eram moeda corrente na política africana, hoje estão proscritos, mas não, parece-me que não totalmente, dadas as últimas notícias sobre golpes de Estado recentes em África. Quanto à Guiné-Bissau, 10 anos decorridos sobre esse trágico evento, que podemos dizer hoje? Pouco, porque fazendo o filme do tempo, desde o procurador Viriato Pan, meu colega na Faculdade de Direito, desaparecido em circunstâncias trágicas, não se pode falar hoje desse país de uma maneira que se possa dizer que a sociedade civil esteja pacificada. Pelas notícias que eu ouço na RDP África, ataques às rádios comunitárias, Bastinis, custa-me falar de uma situação da Guiné-Bissau. Penso que há que mudar o rumo. É tudo.
José Manuel Silva, desde Portugal. E para o analista político diamantino Domingos Lopes, nem tudo vai bem na Guiné-Bissau. Não existem progressos porque os políticos guineenses não têm um compromisso com o país e com a sociedade, Paula Borges.
Sim, na verdade, Domingos Lopes é um dos analistas que foi ouvido pela agência Lusa. Ele, na verdade, fala de uma década de desilusão. Domingos Lopes, a analisar assim os últimos anos no país.
Bem, são 10 anos de muita conturbação, seja do ponto de vista político, seja do ponto de vista estratégico, geoestratégico, geopolítico. Há sempre incumprimento das promessas que se configura na estabilização política, na gestão coerente dos recursos públicos, no combate à ditadura, no combate ao tráfico de droga. Então, nada disto se resolveu. E sempre o resultado é a crise política. Tudo isto desemboca numa crise política que acaba por mexer drasticamente com a vida do país.
Domingos Lopes, diamantino Domingos Lopes, destaca os grandes desafios, as grandes dificuldades, mas também as oportunidades que se abrem à Guiné-Bissau.
Apesar de aparentar-se um país pobre, um país que não interessam os outros, não é exatamente assim. né? É um país que interessa muito, porque é um país retardado, está a começar. Então, tudo o que vai fazer é o comércio, e isso tem muitas implicações, seja do ponto de vista económico, seja do ponto de vista diplomático, e haverá sempre padrinhos, né, que vão querer pegar a Guiné na mão para apresentar o mundo. É parente pobre dessa luta dos gigantes, né? Normalmente, quando os elefantes estão na briga, as ervas pagam a consequência.
Analista Diamantino Domingos Lopes a analisar precisamente também o que se passa na Guiné-Bissau, as oportunidades que se abrem ao país que está num círculo vicioso que não evolui positivamente, evolui sempre numa perspectiva destrutiva, e é o país que sofre mais com isso, que, como aqui ouvimos de Diamantino dizer, é o parente pobre numa luta de gigantes.
Continuamos na Hora dos Ouvintes, na RDP África, olhando para esta efeméride do 10º aniversário sobre o golpe de Estado na Guiné-Bissau, ocorrido 12 de abril de 2012. Que balanço faz? É o que lhe perguntamos hoje na Hora dos Ouvintes. Vamos com uma opinião que vem de Moçambique. Muito bom dia.
Ao Senhor Vasco Diniz, de igual modo, saúde a todos os ouvintes da RDP África. Bem, sobre os 10 anos que passam após o golpe de Estado na Guiné-Bissau, pois embora eu não seja guinense, mas por aquilo que venho acompanhando sempre aqui na RDP África, dá para inferir que a situação ainda é tenebrosa, a situação é é latente em termos de novamente ter uma situação de golpe de Estado. Eu não sei o que efetivamente se passa com os governantes guinenses, ou com os políticos, melhor dizer, guinenses. E parece-me que na Guiné-Bissau todos os políticos querem serem governantes, querem estar no poder neste caso. Tudo bem que esse é o seu objetivo, ou seja, querem governar todos os políticos, porque nem todo político tem que pensar em estar no governo central como tal. E isso acaba criando essas situações volúveis de instabilidade, que não há respeito entre as lideranças, entre os políticos, entre si, não há respeito. Portanto, de forma precisa, concreta, eu penso que não mudou algo assim de forma substancial em termos de uma estabilidade. E eu penso que a estabilidade política não virá de fora, não serão as intervenções internacionais, comunidade internacional, a ajudar os guineenses a mudar nessa situação que se encontra. Porque eu tenho ouvido algumas vezes aqui alguns guineenses a comentar que onde está a comunidade internacional para intervir nisto, nós aquilo. Eu acho que penso que tem que ser os próprios guineenses a pôr a mão à consciência, a deixarem de se fazer de irracionais. Enquanto continuar a agir na irracionalidade, viverão essas situações sempre de instabilidade, que isso acaba comprometendo a própria governança. Então, devem pôr a mão à consciência e ver que efetivamente devem proporcionar uma boa governação, devem devolver a esperança de sonhar aos guineenses, não é? Porque o colono já foi-se embora, expulsou-se o colono, então agora é o momento dos guineenses pôr os pés assentes, estarem com os pés assentes no chão e caminhar por si só. E como um filho após 18 anos, enfim, tem que tomar o seu rumo. Tudo bem que quando está com problemas, sempre pode chamar os seus padrinhos, os seus pais para os ajudar a resolver. Mas neste caso concreto, porque me parece aqui já houve intervenção internacional variadíssimas vezes, mas infelizmente não tem conseguido debelar essas situações. Então, de forma efetiva ou essencialmente dizendo, é isto. É preciso que os guineenses ponham a mão à consciência e vejam que o fim último da política é a garantia e a prosecução de interesse coletivo. Então, se efetivamente vão fazer política, é preciso garantir o bem-estar dessa população, não andar em querelas constantes, que isso é nada, poderá o ajudar para aquilo que é o nome que se pretende projetar a nível internacional deste país. Muito bom dia, aquele abraço, Vasco Diniz.
Cadu Moreira, desde Moçambique. E se nem tudo vai bem na Guiné-Bissau, mesmo depois das eleições presidenciais e legislativas realizadas após o golpe, a instabilidade política permaneceu e culminou ainda com mais uma tentativa de golpe de Estado a 1 de fevereiro último. Vamos continuar a ouvir quem escuta a rádio em qualquer parte do mundo. Agora a paragem é mesmo em Portugal. Vamos com o Henrique Viegas, em Lisboa. Bom dia.
Oi, bom dia para o Vasco e bom dia para os ouvintes. Já há um tempo que já não venho aqui à antena e, portanto, é assim. Até parece um bocadinho absurdo. A gente estamos aqui a comemorar, a falar em comemorações. É uma efeméride, mas é uma comemoração dos 10 anos de um golpe de Estado. Realmente um golpe de Estado, à partida, nunca se via comemorar. Mas o que é facto é que as independências nasceram frutos de um golpe de Estado. O 25 de Abril não foi mais que um golpe de Estado, porque os capitães queriam dinheiro, o Marcelo Caetano não deu, e eles fizeram o golpe de Estado. E o que é que aconteceu? Nós, nos países africanos da dispersão portuguesa, tirando, isto vou ser simpático, o Agostinho Neto e o Samora Machel, não se viu até hoje um governante. O que se vê é pessoas orientarem-se a elas e às famílias delas e aos amigos delas. Mas, quer dizer, mas Portugal também não é assim muito melhor, porque Portugal também é um país... Porque a gente diz assim, a Guiné é um país fracassado, é um país falhado, é um país que está fora do sistema. Pronto, tudo bem, é verdade. Mas Portugal também é um país falido, é um país que anda sempre de mão estendida, portanto Portugal também não tem lições de moral para dar a ninguém. Porque Portugal, se não estivesse na Europa, provavelmente vivia exatamente como se vive em África, porque nós habituámos a ter uma vida grande, uma vida boa, todos muito bem instalados, mas não produzimos nada. A África tem um problema, que é um problema de organização, porque sendo países quase todos eles ricos, se a riqueza fosse minimamente redistribuída, que não é, as pessoas com certeza que tinham uma vida muito melhor do que aquela que têm. E nós não devemos, na Europa, fazer julgamentos daquilo que a nossa vista não alcança. Nós não estamos lá, não sabemos. E os grandes democratas, por exemplo, a América, que é o paladino da democracia, só em 1958 é que os negros tiveram acesso à escola. Portanto, a democracia deles é uma... E foi porque o Supremo Tribunal o declarou no Arkansas. Porque senão, a democracia deles é a democracia do dinheiro, apenas e só. O que conta é o dinheiro. Infelizmente é assim, e lamento muito, porque eu gostava que toda a gente fosse feliz, mas é evidente que é impossível, porque há tanta gente instalada que não quer perder os privilégios, e portanto, os pobres, coitados... Estão sempre desgraçados.
Henrique Viegas, muito obrigado por ter vindo. Muito bom dia. Wilson T. considera que nada mudou para o bem desde o golpe de 2012. Este investigador, Paula Borges, tem também opinião que vamos ouvir.
O investigador do Instituto Português de Relações Internacionais da Universidade Nova de Lisboa, também ouvido pela agência Lusa a propósito desta década passada sobre esse golpe de Estado de 12 de abril de 2012.
E 10 anos do último golpe até aqui, os guineenses viveram esse período entre entusiasmo e a desilusão.
E diz mais Wilson T.
Zé Manel ao vivo em Portugal. Quinta-feira, 14 de abril, no Espaço Beleza. O histórico cantautor guineense em concerto em Lisboa. Integrado no ciclo Vozes Crioulas. Apoio RDP África.
O Braga rumo a Glasgow, a sonhar com a meia-final da Liga Europa, após a vitória em casa. Mas falta o resultado da segunda mão dos quartos. Relato de Fernando Eurico. Comentários de Luís Cristóvão. Glasgow Rangers, Sporting de Braga. Esta quinta-feira, às 19h45.
RDP África, Catió, 96.9.
E na hora dos ouvintes, retomamos a audição do investigador Wilson T., que considera que nada mudou para o bem após o golpe de Estado ocorrido na Guiné-Bissau a 12 de abril.
10 anos do último golpe até aqui, os guineenses viveram esse período entre entusiasmo e a desilusão.
E Wilson T. explica melhor.
Em 2014, com a realização das eleições gerais, presidenciais e legislativas, findou esse ciclo de transição. Então, aí, esse novo regime vem o que eu posso chamar de entusiasmo dos guineenses, porque a esperança naquele momento estava depositada no novo regime, que tinha por missão resgatar a Guiné-Bissau de onde estava, fazer com que o povo se sonhe outra vez. Então, aconteceu nesse momento uma coisa que nunca aconteceu na Guiné, em que o PAIGC, sob liderança de Domingos Simões Pereira, ganhou as eleições e com a maioria absoluta, mas, mesmo assim, decidiu formar um governo de inclusão, em que fazia parte do mesmo governo todos os partidos com a representação parlamentar.
E Wilson T. continua a sua análise.
Já vamos ouvir o Wilson T. nesta edição da Hora dos Ouvintes. Continuamos a perguntar a quem escuta a rádio que balanço se poderá fazer após este golpe de Estado ocorrido na Guiné-Bissau a 12 de abril de 2012. Vamos agora com o José Mendes. Ele escuta-nos no Casal de São Brás, na Amadora. Muito bom dia, José.
Bom dia, RTP África. Eu espero que Guiné-Bissau ganhe uma consciência firme, nesse caso todo o seu povo, tanto dentro como fora do país. 10 anos é triste, perderam muito sangue, perderam muitos cidadãos e espero que a maturidade seja maior do que a idade. Temo também em São Tomé que não haja coisa dessas, porque o presidente do mesmo partido, o governo do mesmo partido, é muito triste. Portanto, desejo a todos boa terça-feira e bom princípio de festa de Páscoa. José Manuel Mendes.
Obrigado, José Manuel Mendes. E, Paula Borges, há outras linhas a propósito desta efeméride que vem para a Hora dos Ouvintes.
E continuamos ainda com o que Wilson T. disse nesta entrevista à agência Lusa, um raciocínio que acabámos por cortar há pouco, questionado sobre se seria preciso alterar a Constituição para resolver o problema. Wilson T. afirma que o problema não está na Constituição, o problema está nas pessoas que não a cumprem. Exemplifica com o facto do Presidente da República, Sissoko Embaló, ter afastado o governo do PAIGC, que tinha ganho as eleições de 2019, e nomeado um governo liderado por um partido que tem apenas 5 deputados, quando a lei fundamental diz que o Primeiro-Ministro é nomeado pelo Presidente da República, tendo em conta os resultados eleitorais e ouvidos os partidos políticos representados na Assembleia Nacional. Por outro lado, afirma que o chefe de Estado afirma claramente que é o único chefe da Guiné-Bissau, enquanto na Constituição há a separação de poderes. Admite que a Guiné-Bissau tem problemas sérios, mas Wilson T. diz acreditar que a saída para o país está nos guineenses e que passa, estamos a citar, por conversar e tentar ultrapassar os impasses. Na democracia há duas coisas importantes, a observância da lei e o diálogo, que é fundamental. Agora, não querer diálogo com ninguém, isso não resolve problema algum.
São as diferentes análises, os diferentes pontos de vista sobre esta efeméride que está hoje em abordagem aqui na Hora dos Ouvintes. Vamos a seguir com o José Pedro. Ele está a ouvir-nos em Portugal. José Pedro, muito bom dia e bem-vindo. Como analisa então esta efeméride que hoje trazemos para debate?
Bom dia, RTP África. Bom dia, Vasco Denise. Vasco, e uma coisa que nós temos a falar todos os dias aqui é a situação de país de língua oficial portuguesa. Eu vou ser uma carne duro, porque eles merecem isso, não os guineenses, os governantes. Incapacidade de qualquer governante de Guiné aprendendo todos os dias. Não há democracia, não há um país com estabilidade política, não há nada. Enquanto 10 anos de golpe de Estado, ou enquanto independência, depois de independência, o que
Guiné ganha? Se você me pergunta porcentagem, eu digo tudo zero. Seja como homem, seja como mulher, seja como criança, eu estou falando na totalidade. Por quê? Um país, eu para mim, Guiné é pobre. Pobre mentalidade dos governantes. Guiné é pobre. Quando você diz, olha, Guiné tem água, tem recursos naturais, o país não é pobre. Pobreza está na mente dos governantes. E o governante não quer saber de Guiné, não quer saber se o povo de Guiné quer viver bem. Porque há muitos guineenses formados aqui e mesmo lá não tem capacidade para estar num bom quadro. Quando um país não tem estabilidade política, não consegue criar condições para o filho próprio, nascido, criado e crescido, não tem escola, não tem água, não tem luz, o que é que você está a me dizer, para outros estão a me dizer, é para Guiné, Guiné o quê? Guiné para mim está na zero esquerda. Esquece. Porque não há ninguém que tenha uma consciência. Porque se você não tem consciência para governar um país, não pode candidatar. Nós temos ali visto ali muitas coisas acontecer. Caso de golpe de Estado. Não traga nada. O golpe de Estado não dá nada. Só dá é prejuízo do país. Só mata pessoas um ao outro. Enquanto que ele, na guerra que há entre Rússia e Ucrânia, ele está ali a obstecer. O que é que ele quer fazer? Nada. Eu não vou esticar muito, sabe? Porque eu, às vezes, quando eu visito o país que tem capacidade, que eu vi pessoas que têm capacidade, inaceitável. Porque tem muitos guineenses aqui formados, quando vai lá, volta para trás. Porque ele não tem acesso. É filho do fulano que é o ex-combané, é filho do fulano que lutou, é filho do fulano. Isso tem que acabar. Agora, há bocado eu vi um senhor a falar sobre Portugal que anda a mão estendida. O Portugal anda a mão estendida, mas isso é para ele também ouvir isto. O Portugal anda a mão estendida, mas o Portugal sabe organizar as coisas. Com dificuldade, mas consegue. Mas ele não, eles mesmo que foram lá, dinheiro, numerar de dinheiro, centenas de milhões de euros, eles nem sabem onde começa, onde que termina. Mas vai no bolso de cada um deles. Porque se Portugal fechou a porta para ir de um oficial português, aí que é miséria, aí que ele vai ver que Portugal anda de mão estendido, mas sabe governar.
Obrigado, José Pedro, por ter vindo à Hora dos Ouvintes. Seguimos depois desta opinião que vem de Portugal com o Faisal, que nos está a escutar em Maputo.
Eu acho que é uma celebração que não traz boas memórias. Infelizmente, a África tem sido uma escola de golpes de Estado e isso mancha aquilo que são os africanos. Infelizmente, ainda estamos com alguns países. Mesmo no ano passado acompanhamos vários golpes. Eu acho que é um momento para a Guiné-Bissau refletir e reinventar aquilo que são os seus objetivos políticos, aquilo que são os objetivos para melhorar a governação na medida em que as populações, as comunidades guineenses precisam de maior atenção no que diz respeito ao preenchimento das suas necessidades básicas. Portanto, eu acho que tem que se eliminar todos os fatores que provocam este tipo de acontecimentos, que é a insatisfação. Enquanto houver insatisfação, haverá sempre bolsas de golpes de Estado. Esta é a minha opinião. Bem haja o governo de Guiné-Bissau, que tem feito o seu máximo para melhorar a condição de vida dos guineenses dentro das suas capacidades financeiras. Muito obrigado. Bom dia a todos.
Muito bom dia, Faisal, desde Maputo. Há balanços negativos em grande parte, mas também há balanços positivos, há sinais de esperança noutras opiniões. É o que vamos ouvir agora, Paula Borges.
Sinais que Clara Carvalho, investigadora do ISCTE, vê sobretudo nos mais novos. Esta investigadora vê a instabilidade política na Guiné-Bissau como uma consequência da falta falta de suporte económico e produtivo do país, da sua fragilidade económica, assim como a tendência para uma grande manipulação da população do interior, e estamos a citar uma grande pessoalização do poder político, assim como uma certa iliteracia política. Assim é que é. Mas como disseste, Vasco, Clara Carvalho vê também sinais positivos, sobretudo numa nova geração de guineenses.
Nós temos vindo a assistir nestes últimos 10 anos a manifestações da sociedade civil que são muito interessantes, ou seja, há muita movimentação da sociedade civil, há toda uma série de jovens que são pessoas agora mais informadas e com uma outra visão para o país e, portanto, já não corresponderão àquilo que eram os antigos políticos, muitos deles ainda com... alguns deles ainda com o passado do tempo da luta de libertação e, portanto, ainda ligados também a formas de poder e de entender o poder mais autocráticas. Nós, neste momento, estamos a assistir a uma mudança completa deste perfil daquela que é a população que brevemente, ou que já está a ser chamada a votar. E, portanto, também haverá aqui outros aspectos positivos que certamente se irão manifestar muito em breve na Guiné-Bissau.
Realça Clara Carvalho que a Guiné-Bissau tem fortes taxas de crescimento, tem uma taxa de fertilidade de perto de 5 filhos por mulher, pelo que tem uma juventude, diz, completamente pujante e ávida de conhecimento, ávida de formação. Diz também esperar que essa juventude contribua para um Estado mais equilibrado, mais democrático e que consiga satisfazer as necessidades dos cidadãos.
E continuamos, Paula Borges, no Fórum de Opinião e Debate da RDP África, hoje olhando então para esta efeméride, o golpe de Estado na Guiné-Bissau, ocorrido a 12 de abril de 2012. Que balanço fazem os ouvintes destes últimos 10 anos na política da Guiné-Bissau? É o que estamos a ouvir ao longo desta hora. Vamos com o Soumane Sanha em Portugal. Muito bom dia.
Bom dia Vasco Inês, bom dia Vasco, tradutor da RTP África, daqui fala o vosso irmão Soumane Sanha. Vasco, espero que todo mundo se encontre bem e vocês também em um estudo. Eu vim aqui para partilhar a minha opinião acerca dessa temática de hoje que tem a ver com o meu país, que é Guiné-Bissau, que é um país que acima de tudo ainda tenho fé e todos os guineenses têm fé de que é um país que, tarde que seja, andará, porque tem todas as qualidades e potência para isso acontecer. Mas vai ser difícil. Em relação ao que se pode opinar depois destes 12 anos de golpe de Estado, Vasco, eu não vivo lá já em Guiné muitos anos, não sei nada da realidade daquele país, mas hoje em dia também para acompanhar a realidade de um país nem preciso estar lá fisicamente. Graças à tecnologia e à internet, a capacidade de conseguir saber tudo o que se passa. Guiné-Bissau, depois desse golpe de Estado, a verdade é que houve um empolgado, um entusiasmo entre os cidadãos e de todo guineense e não só, porque deu-se o sinal de melhoria, deu-se o sinal de união entre os próprios políticos e o povo. Infelizmente, com liderança e com o ponto de vista partilhado pelos próprios líderes, que até hoje está a interferir lá em Guiné, aquela separação de uma das coisas que Guiné nunca teve, acho eu, de situação étnica e enfim. Isto tudo culminou. Guiné-Bissau era um país que a corrupção estava a ser plantada aos poucos e hoje em dia a corrupção dominou aquele país. E com vinda de narcotráficos e sabe, nós não temos certeza, mas temos ideia, é assim que os traficantes, narcotráficos funcionam, compram os políticos, caçam os políticos. E lá em Guiné é um país onde é que existe pobreza e esses traficantes, com certeza, antes dos narcotraficantes, antes eles foram para lá, estudaram bem aquele país e compraram todos esses políticos, meteram no bolso deles e fazem o que querem com os políticos. E isto acabou por trazer, ou seja, como costuma dizer aqui no velho ditado, aliás, português, cereja no topo do bolo. Guiné, o que mudou depois desse golpe de Estado? Mudou por pior, em todos os contextos, em todas as direções. situação. Não há nenhum ponto de positivo que nós podemos pegar lá em Guiné e dizer de qual. Depois do golpe do Estado foi isso que se mudou. Nada. Mudou-se para o pior em todos os vertentes. Que é triste, é muito triste. E eu não sou especialista, eu não estou a prever melhoria de Guiné daqui a 10 anos. Que é triste. Isso não vai acontecer. Não vai. Enquanto narcotráficos estão em contra daquilo e esses narcotráficos que estão inseridos juntos com os próprios dirigentes, é um bocadinho mais complicado. É lamentável. Vou ficar por aqui, já passei isso que há tempo decidido, porque se nós viemos aqui para falar de Guiné-Bissau, não vai ser um dia, não vai ser dois dias, que vai ser mais de que 3-4 meses. Por isso, vou ficar por aqui. Obrigado, bem-haja, povo de Guiné-Bissau, do meu país. A única coisa que eu tenho aqui para vos dizer, força, esperança, continue a acreditar. Acreditem em vocês, porque por aqueles políticos dirigentes nunca vamos lá chegar. Bem-haja a todos. Obrigado pela oportunidade. Estamos juntos, Vasco Diniz.
Obrigado, Sumane Sanhã, e obrigado também a todos os ouvintes RDP África que participaram ou tentaram participar nesta edição da Hora dos Ouvintes com Paula Borges e Vasco Diniz.
Muito bom dia. Parabéns, RDP África. Parabéns a todos nós, africanos.
Estamos juntos, na Hora dos Ouvintes.